No dia 11 de fevereiro foi comemorado o Dia da Internet Segura. Ferramenta criada para auxiliar no nosso dia a dia, a internet também pode trazer perigos. Por isso, estamos com, em nosso estúdio com o professor Maurílio Benevento, expert em transformação digital, para falar mais sobre o assunto. Olá Maurílio, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite.
Seja bem-vindo à Rádio Desk Joinville e agradeço sua presença no jornal Desk Cidade. Então, explique para nós o que é a internet segura.
Bom, basicamente é o uso seguro. A internet segura é uma conscientização de uma forma segura, de uma forma ética e responsável pelo uso da internet. E como você citou bem, esse tema ele é cada dia mais relevante. Hoje contamos então com um dia específico para isso, que é o dia 11 de fevereiro, já reconhecido por mais de 150 países.
Entendido. E quais são os principais problemas dessa de não usar, não ter uma internet segura, não saber utilizar a internet?
Bom, eu faria um desdobramento disso de algumas formas. Por exemplo, não saber dos perigos da internet. Isso é um problema bastante sério para quem hoje navega sem uma conscientização mais adequada. E isso pode resvelar em alguns problemas. Por exemplo, sofrer fraudes financeiras, entre outras coisas como abusos, violações do seu nome, da sua imagem, não saber os seus direitos é uma outra questão a ser discutida, não saber onde reclamar ou pedir ajuda e não saber ou não possuir uma conscientização de base de segurança da informação.
Entendi. Existe alguma faixa etária mais afetada por não saber usar a internet de forma correta, as crianças, jovens?
Bom, todas as idades elas estão sujeitas a um tipo de problema que a internet pode promover. A questão que a gente tem percebido nas últimas pesquisas, nessa ordem, é que nós temos adolescentes que reclamam mais, nós temos adultos que fazem uma reclamação nessa ordem, nessa ordem específica, nós temos jovens e no final dessa faixa etária, as próprias crianças na figura dos seus pais.
Sim. Idosos não constam?
Idosos não constam.
Beleza. Para uma pessoa que está iniciando no mundo digital, quais são as dicas para ela?
Eu classificaria isso como algo inicialmente para os pais. Os pais precisam fazer uma boa conscientização para os seus filhos. Então, na verdade, os pais precisam dar um passo atrás, entender de tudo isso que a gente está falando aqui, para depois multiplicar para suas crianças.
Entendi. E como funcionam as campanhas criadas para combater o cyberbullying, fraudes e até a pornografia?
O que nós temos visto é que de 2010 para cá as campanhas estão sendo mais enfáticas, especialmente para cyberbullying, porque é um assunto mais conhecido. Vários órgãos públicos, privados, estão já se movimentando, criando campanhas para alertar, por exemplo, do cyberbullying. Mas ainda nós sentimos falta de outras campanhas especificamente para outras questões que você acabou de citar.
Sim, e como você citou antes ali, muita gente não sabe o que fazer após sofrer um dano na internet, alguma fraude, alguma exposição da sua imagem. Onde que eu posso encontrar essa ajuda?
Esse é um assunto bastante delicado e importante dizer que ele é um pouco mais abrangente do que somente a imagem. É extremamente importante que todos nós fiquemos alerta sobre a geração de evidência. Se você sofre, por exemplo, um dano à sua imagem, você precisa saber produzir uma boa evidência, tirar dúvidas com um advogado que seja da área, antes de você chegar no BO. Além disso, você tem aí alguns sites que promovem uma espécie de registro sobre esse tipo de situação. Digamos que você tem dúvida do que fazer se realmente aquilo foi algo que geraria um crime. Existe um site chamado SaferNet, que dá uma série de orientações, até por meio de um chat, onde você pergunta e do outro lado você tem um especialista que te ajuda a entender qual é a profundidade daquilo. Fora isso, então, se você tem acesso a um advogado que é dessa área de crimes digitais, ele pode te orientar até que você chegue a um BO mais adequado.
Uhum. Temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu queria entender como que ela funciona.
É um jeito bem simples para o nosso público é basicamente o seguinte. A função principal da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é que todas as empresas ou todas as pessoas físicas que utilizam o seu nome, o meu nome, de forma comercial, elas devem proteger os nossos dados pessoais. Portanto, qualquer relação comercial financeira do meu cadastro físico na mão de qualquer pessoa, no banco de dados de qualquer pessoa, essa pessoa, obrigatoriamente, ela tem que proteger os meus dados. E aqui vale citar alguns dados que são mais sensíveis, né? Eu não quero divulgar a minha religião, a minha orientação sexual, os meus dados biométricos. Esses dados são, portanto, os dados mais sensíveis que as empresas devem proteger.
Eu vi que tinha uma diferença também entre o Brasil com essa lei e países de fora. Você poderia explicar essa diferença?
A nossa lei, ela é extremamente completa, a LGPD, só que ela também deriva ou tem influência da GDPR, que é a lei europeia. Agora, recentemente, a lei de proteção de dados americana, ela está fazendo uma espécie de raiz quadrada dessas outras leis e criando uma lei mais aprofundada. Então, o que eu diria é que todos os países que estão percebendo essa importância da internet segura estão criando as suas leis para que as empresas nos protejam ou protejam os nossos dados pessoais de possíveis ataques.
Bom, a nossa entrevista está chegando ao fim. Existe mais alguma informação que você queira acrescentar?
Eu gostaria de acrescentar que o estado de Santa Catarina quase não aparece nessas pesquisas recentes sobre reclamações de violações de dados ou reclamações, por exemplo, de danos à imagem. E ficou curioso para mim esse aspecto, que Santa Catarina, de uma forma geral, o estado não tem nenhum registro de reclamação para o ano de 2019.
Entendi. Obrigado pela entrevista, Maurílio. Foi um prazer recebê-lo na Rádio Desk FM Joinville.
Eu que agradeço. Tenha um ótimo dia.
Vinícius Pittman para o jornal Desk Cidade.
Ordem.